presente e quem está registado para participar online na nossa reunião. Pedi ao favor de alguém que me esteja a escutar, de quem está a seguir-nos por videoconferência, o favor de me dizer se está a ser, se eu estou a ser escutado. Muito obrigado. Está feito o teste e está a correr bem. Ora bem, nós temos como primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos a apreciação e votação de um parecer relativo ao levantamento de imunidade. É um ponto reservado tanto aqui na sala como para efeitos da videoconferência. E do que se trata é de um pedido de levantamento de imunidade em relação à senhora deputada Cristina Rodrigues, sendo relatora a senhora deputada do PS Rita Borges Madeira, a quem dou a palavra para apresentar o respectivo parecer. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Deixo-me aqui um bocadinho ofegante, que estas escadas não cabe qualquer pessoa. Bom, foi solicitado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa a autorização para a prestação de declarações como arguida da senhora deputada Cristina Rodrigues. Na origem do processo encontra-se uma queixa apresentada pelo Partido PAN. No entendimento do Ministério Público, os factos são suscetíveis de, em abstrato, integrarem a prática de crime de dano relativo a programas ou dados ou outros dados informáticos, punível com pena de prisão até 5 anos, e crime de acesso ilegítimo, punível com pena de prisão até 1 ano, ambos os crimes previstos na Lei 109/2009, de 15 de setembro. A senhora deputada foi notificada para se pronunciar sobre o pedido formulado e não se opôs ao solicitado no mesmo pedido. Atendendo a que um dos crimes que está aqui em causa é punível com pena de prisão superior a 3 anos, atendendo também àquilo que está disposto no artigo 157, número 2 da Constituição da República Portuguesa e ao número 2 do artigo 11 do Estatuto dos Deputados, o parecer é no sentido de autorizar a senhora deputada a prestar declarações na qualidade de arguida no âmbito do respectivo processo de inquérito que corre termos no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, conforme solicitado por este Tribunal, e subsequentemente remeter o presente parecer ao plenário nos termos do previsto no artigo 11, número 6 do Estatuto dos Deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas também pedir aos serviços que eu detetei há bocadinho aqui uma gralha na página 2, número 8, onde diz 2020 é 2021. Tem a ver com aquilo, com a notificação à senhora deputada para se pronunciar sobre o pedido. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Nelson de Silva.
Sim, muito obrigado, senhor presidente. Obviamente, como o PAN é parte lesada deste processo, e tendo em conta que para que as coisas sejam transparentes e claras, não haver qualquer motivo de possível conflito de interesse, o PAN não participará desta votação. No entanto, gostaria de agradecer à senhora deputada pelo relatório. Obrigado.
Muito bem. Pergunto se mais alguém deseja usar da palavra. Não parece ser o caso. A senhora deputada também respondeu manifestando a feliz disponibilidade para o levantamento de imunidade, portanto vamos votar o parecer. Os deputados votam contra? Que se abstenha? Está aprovado por unanimidade com a não participação do PAN pela razão de eventual conflito de interesses que aqui foi apresentado pelo Sr. Deputado Nelson de Silva. Srs. Deputados, aproveito já para dar um pequeno salto na ordem para, no ponto diverso, chamar a atenção de que teremos ainda que apreciar um outro parecer a elaborar, porque entretanto chegou um novo pedido em relação a um outro Sr. Deputado, como estamos em ambiente de reserva, vamos dizer, relativamente ao Sr. Deputado André Ventura, também com pedido de levantamento de imunidade por um caso de apresentação de queixa particular. Vamos ter que nomear um relator, pela ordem continua a caber ao PS, e portanto o que se pede ao PS é o favor de, durante o dia de hoje, indicarem, se é que for possível já,
melhor. Possível já, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente, indicamos a senhora deputada Isabel Moreira.
Senhora deputada Isabel Moreira. Muito bem. Então fica a senhora deputada Isabel Moreira, indicada para este, para elaborar este parecer. Peço-lhe o favor de... peço-lhe o favor de diligenciar, no sentido de que teremos sempre que o aprovar antes de, em tempo útil, relativamente a alguma sessão plenária ainda a ocorrer. Mas depois trataremos da programação dos trabalhos, quando tivermos a reunião de mesa e coordenadores, a seguir a esta reunião. Passamos então para o ponto seguinte, que é a apreciação e votação na especialidade da proposta de lei, dos projetos de lei relativos à matéria do lobbying. A reunião a partir de agora é pública, tanto para efeitos desta sala como para efeitos tanto de abrir a porta e abrir também o acesso do link para quem desejar acompanhar os trabalhos. Devo sublinhar o seguinte, a ordem de trabalho está assim construída por inércia, verdadeiramente não é do que se trata. Do que se trata, o tema do lobbying é obviamente o objeto, mas do que se trata é de apreciar um texto na sequência do veto presidencial sobre um decreto aprovado, não? É porque isto foram renovados os projetos?
Foi na legislatura passada, Sr. Presidente.
São da legislatura passada.
São projetos...
Muito bem. Certo. Portanto, o que é histórico é isto que eu estava a dizer. Isto é histórico. Não é? É o ter havido, em relação a um decreto da legislatura passada, um veto presidencial sobre a matéria e depois uma renovação das iniciativas legislativas. Entretanto, a apresentação de um texto de substituição que vos foi distribuído com a menção de ter resultado de um entendimento entre os proponentes das iniciativas, ou seja, PS, PAN e CDS. Posteriormente a isso, o senhor deputado, um conjunto de senhores deputados do PSD, Duarte Marques, Margarida Balseiro Lopes e Alexandre Poço, apresentaram uma proposta de alteração cirúrgica em relação à linha A do número 3 do artigo 2º do texto de substituição apresentado. Portanto, creio que é assim que está correta a introdução e, portanto, estando a matéria colocada à vossa apreciação, dou a palavra a quem a solicitar. Então, o senhor deputado Francisco Oliveira e o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Sr. Presidente,
deixa-me senhor... só tomar nota das inscrições. Peço já, por favor, que é para depois isto seguir uma ordem. Sr. Deputado Nelson de Silva também. Mais alguém? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Bom, e depois veremos na sequência, não é? Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista, e neste caso o Grupo Parlamentar, entende que de facto estas matérias são matérias controversas, são matérias delicadas, e nesse sentido entende que de facto este diploma deve ter uma apreciação um pouco mais profunda relativamente a estas questões. E nesse sentido acha que de facto deve haver um adiamento relativamente a estas matérias e que... Faça esse adiamento, o que se propõe efetivamente é que elas sejam analisadas devidamente e com todo o rigor. É esta a questão que colocamos.
Portanto, uma proposta de adiamento, que é o que ficou em cima da mesa. Senhor Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. E, no fundo, aquilo que vou dizer é em sentido idêntico àquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Francisco Oliveira, como em representação do Partido Socialista. E quero recordar que foi exatamente aquilo que eu disse aqui há, não sei se há 3 semanas ou 1 mês atrás, quando estabelecemos a cronologia do que haveríamos de analisar. Na altura, inclusivamente, recordo, priorizamos a questão das obrigações declarativas, ou seja, do enriquecimento ilícito face a esta, por considerarmos ser essa, enfim, de maior simplicidade na abordagem, eventualmente, enfim, pelo menos era mais concisa, e esta bastante menos, porque traz, comporta um conjunto de obrigações, de direitos, de deveres de comunicação, enfim, que sem o devido amadurecimento pode ser uma legislação que, no fundo, nós pomos cá fora, na sociedade, sem a devida ponderação, de uma forma ligeira, isto para não dizer leviana. Ou seja, não estamos, manifestamente, já não estávamos há 3 semanas atrás, em condições de debater isto. Eu digo-vos, até vou recordar o que disse na altura. Tinha na minha cabeça que agora este período, depois de discutir o Orçamento de Estado, era para discutirmos estes dois temas, assim, durante o primeiro trimestre do ano 2022. Era o que tinha na minha cabeça. E, portanto, íamos reunir o grupo parlamentar no qual temos diferentes sensibilidades, como é evidente da entrada de uma proposta de apenas 3 deputados do PSD, que o PSD, o grupo parlamentar, não subscreve, aproveito para dizer, mas que íamos entrar nessa reflexão. Ora, nós não podemos ignorar que, entretanto, o Parlamento foi dissolvido, o selo-á no dia 26. E, portanto, esta dissolução tem impacto num conjunto de matérias que estavam em apreciação. Algumas delas podem ser apreciadas de um modo mais célere, porque já estão todas elas discutidas. Aquelas que não estão discutidas, que é o ponto aqui, não está sequer discutido. Houve a discussão em plenário, na generalidade, e estamos agora aqui na especialidade. Não pode ser feita a discussão na especialidade numa semana, que neste caso são 3 dias, ou se calhar nem isso, tendo em conta os prazos, que nem sabem quais são, para no fundo, o assunto ter que ser presente para poder ser votado em plenário. Portanto, nós podemos estar aqui a cometer coisas de que nos arrependamos manifestamente. Nós, Assembleia da República. E nisto o PSD, ou com isto o PSD não pactua, desde a primeira hora, agora mais ainda quando isto ficou para a 25ª hora, não é? E vejam bem, mesmo, e digo isto com toda a abertura, porque naturalmente os deputados do PSD subscritores desta proposta de alteração, que não é um mero inciso, embora seja em termos daquilo que mexe aqui só numa parte de um número, mas a implicação é enorme. Portanto, obviamente que falaram connosco e isso está tudo de conhecimento da coordenação aqui na transparência. Mas, por exemplo, enquanto que aqui estão excepcionados os atos próprios dos advogados, do texto conjunto que nos é dado para apreciar, esta proposta visa retalhar dentro dos atos próprios de advogados alguns e só deixar os atos praticados no âmbito do patrocínio forense, portanto, só judiciais é que são excluídos, ou seja, isto é matar a profissão de advogado, não é como ela é conhecida, e isto não haverá provavelmente consciência da parte da Ordem dos Advogados se souber disto, além de deitar as mãos à cabeça e arrancar os poucos cabelos que restem, há de querer dizer alguma coisa aqui sobre o assunto. Portanto, eu uso este exemplo, estou muito à vontade, porque isto é um assunto doméstico do PSD, ou seja, dentro do nosso partido, uso este exemplo para demonstrar como há aqui um amadurecimento que não está manifestamente feito. O impacto disto seria brutal. Claro que podemos dizer, podemos alterar esta medida. Lembrando de outro exemplo, que é o facto de se criar aqui um impedimento novo para os solicitadores. Portanto, está aqui criado no texto comum um impedimento para os solicitadores. E entre as entidades que foram ouvidas, julgo que não foi ouvida a Câmara dos Solicitadores, que teria que ser ouvida tendo em conta que há criado um impedimento para esta profissão. Não é? Ou seja, tudo isto poderia passar, até a Câmara dos Solicitadores até pode concordar, tudo de acordo. A Ordem, já não é a Câmara, pois peço desculpa, a Ordem era. Podia até concordar, mas nós não sabemos. Estamos a criar um impedimento a um grupo de profissionais, sem que esse grupo de profissionais possa ter tido sequer ocasião de se pronunciar sobre algo que lhe diz diretamente respeito. Portanto, são aqui 2 exemplos muito claros, um relacionado connosco e com uma proposta aqui apresentada por 3 deputados, dentre os 79, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, e uma outra de alterações aqui realizadas que obrigam de facto a uma reflexão aturada. E eu recordo que aqui foram debatidos com grande sucesso, devo dizer, no que faço um elogio a todos os grupos parlamentares, temas muito densos, com alterações significativas à ordem jurídica pré-existente e que foram feitos com todo o tempo do mundo. Ou seja, foram feitos com várias e várias reuniões. E reuniões de reflexão interrompidas por audições, depois regressámos às reuniões de reflexão, ou seja, foi feito com o amadurecimento, que aliás é próprio do Sr. Presidente, devo dizê-lo, que faz com que nós tenhamos que ter a devida consciência sobre aquilo que estamos a fazer. Não é o caso. Manifestamente não é o caso. Até porque, e termino, no fundo do que estamos a falar é processos decisórios de entidades públicas realizados, portanto, ou seja, representação legítima de interesse, atividades de representação, todas aquelas exercícios a respeito da lei com o objetivo de influenciar ou indiretamente, a elaboração ou execução de políticas públicas, de atos legislativos, regulamentares, bem como processos decisórios de entidades públicas, realizadas em nome próprio de grupos específicos ou em representação de terceiros. Eu sublinho em nome próprio. Em nome próprio. Isto significa que qualquer cidadão que se aveira de qualquer representante para tratar de qualquer interesse, por mais comezinho que seja, tem que ser objeto do registro no RTF, não sei o que, aquele acrónimo que eu já não sei dizer. Já sei que, por exemplo, no debate na generalidade, eu não posso deixar de o dizer, desculpe, perdoem-me aqui, só mais este bocadinho. No debate na generalidade, foi apoucada a intervenção do PSD, que ironizou e bem com a dona Palmeira, acho que foi a que era esse o nome, que era uma senhora que se aveirava do seu presidente de junta e que dizia: olha, senhora, eu tenho ali um problema à porta da minha casa e não pode fazê-lo porque tinha que se inscrever neste registro. E isto foi, enfim, apoucado. Mas agora até foi alterado, porque agora, no texto comum, já as juntas de freguesia com mais de 10 mil eleitores já não estão envolvidas. O que quer dizer que, afinal, nem então o amadurecimento tinha sido suficiente. Por visto, tivemos razão na caricatura que então fizemos. E, portanto, essa caricatura mantém-se. Só exclui os senhores presidentes de junta de freguesias com menos de 10 mil eleitores. Todos os outros se incluem, todos nós que somos abordados pelo Messenger do Facebook, porque temos todos perfis que devem ser públicos, por não sei o quê, porque uma pessoa que tem um problema de saúde na sua filha, todos nós temos o dever, porque aqui, atenção, vou fazer outro parênteses. Há uma coisa que eu faço por princípio, e fazemos todos aqui no Grupo Parlamentar do PSD, por princípio e dever de função, que é, nós não votamos leis para inglês ver. Para inglês ver era o Parque Eduardo VII. Com grande polémica, foi construído para que o rei viesse cá ver o Parque Eduardo VII. Nós não. A lei, se for aprovada, é para cumprir. E não é preciso recorrer ao processo do Kafka para nos recordar do intrincado que pode ser o processo burocrático e que nós, numa sociedade moderna, desenvolvida e bem para lá do tempo de Franz Kafka, muito para lá, temos o dever de não nos deixar envolver em coisas kafkianas como aquelas para que ele alertou na sua obra tão saudada e que até nos baralha a cabeça quando a lemos. Portanto, a verdade é que, se estamos a criar aqui uma legislação, ela tem que ser cumprida. E o cumprimento desta legislação torna impossível fazer política em nome de qualquer outro princípio, torna impossível que as pessoas, não é fazer política, é que nós estejamos ao dispor dos cidadãos, que é bem pior, que estejamos ao dispor dos cidadãos. Temos todos o dever, em qualquer degrau em que estejamos, de estar ao dever dos cidadãos, ao dispor dos cidadãos, perdão, e esse dever está manifestamente dificultado, porque nós, desculpe, eu não posso atender, vai ter que se inscrever no registro, seja ele da Assembleia da República, e depois de se inscrever, faz favor de mandar o número de registro e eu vou ver se o atendo, apesar da pessoa dizer uma coisa que até é para passar uma semana, ou para passar duas semanas. Eu lembro-me, o que nós aqui recebemos, a propósito da eutanásia, cartas de um lado e do outro, mas sobretudo de um lado, não podiam mandar, porque temos que as mandar todas para trás e ter um serviço administrativo, é tudo para trás, para as pessoas se inscreverem e dizerem: eu, ao abrigo deste meu interesse próprio, que é como cidadão, quero que o senhor vote neste sentido, quero dirigir uma carta, e não pode dirigir uma carta, não pode sequer telefonar. Não é? Eu, não sei, eu tenho um hábito que atendo os números todos que não conheço, atendo. Ora, eu, se atendo uma pessoa assim, desculpe, tem que se calar imediatamente porque agora tem que se inscrever no registro. Ou seja, pronto, isto é. É
fácil de resolver,
pronto, é isso. Portanto, é isto. É por isso que isto não é uma caricatura, isto é a realidade. Na eventualidade, que é uma eventualidade, que não pode ser uma eventualidade, tem que ser uma realidade, de nós aprovarmos leis para elas serem cumpridas. Portanto, que o princípio da transparência é comum a todos nós, é. Que a defesa da transparência nos une aqui dentro, une. Agora, nós temos o dever de, mais uma vez, amadurecer as iniciativas legislativas com o objetivo de não fazermos coisas que nos façam a seguir troçar da lei, porque nós somos o legislador, somos os primeiros que têm o dever de a fazer respeitar. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu vou dar a palavra a quem é pedir e sem limitar o alcance das intervenções, mas permitam que metodologicamente chame a atenção que foi sujeitada a uma questão que podemos qualificar como questão prévia, não é? Que é a questão de saber se há desenvolvimento ou não há desenvolvimento deste processo legislativo. Há um pedido de adiamento da parte do PS, corroborado pelo PSD, para além de outro tipo de argumentação quanto aos conteúdos. Eu peço, portanto, a quem se vai inscrever que tome isto em consideração para se pronunciar sobre a questão do adiamento. Neste momento, como anunciei, tenho o Sr. Deputado Nelson de Silva e Pedro Algado Alves, na expectativa de ouvir também a posição dos outros grupos parlamentares. Está também a inscrever-se já o Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Só um bocadinho antes de... Está a inscrever-se a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. João Oliveira. E José Manuel Pureza. Portanto, possivelmente, eu depois procurarei respeitar a regra da alternância e dar a palavra preferencialmente àqueles que ainda não tiveram, pelos grupos parlamentares, a possibilidade de a utilizar antes de reproduzir intervenções do mesmo grupo parlamentar, que é, aliás, a regra que praticamos. Bom, mas dou a palavra neste momento ao Sr. Deputado Nelson de Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, há uma dúvida que me assiste neste momento, que é se o Partido Socialista está a usar o direito putestativo ou se está a fazer uma proposta para a Comissão decidir e votar um adiamento. Essa é a primeira questão. Em caso de direito de estarem a utilizar o direito putestativo, há aqui algo que importa referir e salientar. Nós já tivemos, e como o Sr. Deputado André Coelho Lima referiu e bem, nós já tivemos esta discussão, mais ou menos, antes da...
O Sr. Deputado não me leva a mal que eu introduza só aqui um fator de clarificação, uma vez que levanto essa questão. O PS dirá, em função do que ouvimos, mas para ficar já claro nas nossas mentes, se o pedido de adiamento for invocando o direito putestativo, não faz sentido haver uma discussão sobre se adia ou não, porque é direito putestativo. Não foi invocado, que eu tenha ouvido, creio que ninguém ouviu, direito putestativo, portanto é um pedido de adiamento que terá que ser votado.
Pronto, este, agradeço a clarificação.
Só se alguém mudar a posição, não é?
Agradeço a clarificação, a minha questão não está desprovida de pertinência, porque já em outras comissões também, também foi a mesma, digamos, a mesma intuação dada, mas depois de facto era um direito putestativo e não um direito à votação, por isso é que eu queria clarificar as coisas. Depois, nós já tivemos, como eu estava a dizer, nós já tivemos esta mesmíssima conversa antes, na altura da calendarização dos trabalhos da nossa Comissão, e espanta-me neste momento ver o Partido Socialista, que foi, tal como o PAN, e até o CDS foi um dos partidos deste texto de substituição, que apresentou várias reservas em relação a este procedimento, mas espanta ver o Partido Socialista neste momento a indicar a questão do adiamento. Eu relembro que a regulamentação do lobbying não é um tema que foi trabalhado em 3 dias, uma semana ou o que seja. Isto é um tema que já tem vindo a ser discutido há largos anos. Eu relembro que na legislatura anterior, inclusivamente, houve uma conferência sobre este assunto, que depois, mesmo no veto do Presidente da República, ele mostrou concordância com a regulamentação do lobbying. Depois também dizer que, em relação agora, obviamente, à intervenção do Sr. Deputado André Coelho Lima, eu devo dizer que foi no governo de Pedro Passos Coelho que esta questão primeiramente se levantou e custa-me agora um pouco estar a ouvir esta intervenção, custa-me perceber que o PSD na sua discussão interna está a fazer um retrocesso de 10 anos. E isto, obviamente, como cidadão, incomoda-me bastante. Em vez de estarmos a avançar, estamos a regredir. E eu devo dizer, obviamente, nós, se é para votação, o PAN vai votar contra o pedido de adiamento, e também por dizer que se nós não concluirmos este processo legislativo, esta legislatura, estamos a dar um péssimo sinal e um sinal muitíssimo negativo à sociedade civil. Obviamente este texto de substituição não é... não é aquilo que o PAN desejaria, obviamente, mas é certamente um avanço na direção certa. Tendo isso em conta, eu deixo este apelo e obviamente, a nossa posição quanto a este tema. Obrigado.
Obrigado também. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aceita a precedência de quem ainda não interveio ou...
Com licença.
Interpôs-se à mesa, portanto.
Sr. Presidente, não, exatamente, quer dizer, eu acho que para que o diálogo, para que o debate possa continuar, é preciso termos claro o que é que está em jogo, porque podemos estar agora aqui a fazer uma série de intervenções e depois, afinal, chegamos à compreensão de que é um direito protestativo. Quer dizer, portanto, convinha clarificar desde já para...
Protestativo,
eu também não sei o que é que é, porque eu nunca vi uma coisa, um pedido de adiamento que não seja protestativo, mas se calhar é feito meu.
O deputado José Manuel Pureza acabou de... Senhores deputados, se fizerem condições na sala, eu procurarei responder à interpelação. Há pouco já, quando tive a ocasião de pedir interrupção ao Sr. Deputado Nelson de Silva, foi exatamente para clarificar que o pedido que tinha sido, que todos tínhamos ouvido, da parte do Sr. Deputado Francisco Oliveira pelo PS, corroborado pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, do PSD, foi uma proposta de adiamento sem invocar em direito protestativo. E eu disse que se for assim, e se eles confirmarem que é assim, não há um direito unilateral ao adiamento, o adiamento tem que ser votado pelo plenário da Comissão. Sim, mas é assim. Portanto, não há invocação do direito protestativo, há uma proposta de adiamento, verbalmente apresentada pelos dois, neste ponto coincidindo. Portanto, agora a questão que eu estava a colocar, Srs. Deputados, peço desculpa, mas não estou a dar a palavra a todos ao mesmo tempo, vá lá. Estava a perguntar, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quer intervir já ou se aceita a precedência dos grupos parlamentares?
Quero intervir já.
Uma questão que foi colocada previamente.
Queria intervir. Sobre a questão. Não, posso esperar.
Então dou a palavra ao Sr. Deputado João Pinheiro de Almeida.
Pode ser Pinheiro.
Peço desculpa.
Quem pode, neste caso, quem pode
mais. É da mesma
pode,
família.
Quem pode o menos, pode o mais.
É da mesma
família. Sr. Presidente,
é pela qualidade do fruto que se vê a qualidade da árvore.
Exatamente. Ora bem. Até podia ter graça, não tem graça nenhuma. Eu acho que, aliás, isto é absolutamente surreal. Eu lembro que, sendo o CDS um dos autores de projetos sobre esta matéria, nós tivemos as maiores reservas em participar. Aliás, eu quase que fiz, devo dizer, quase que fiz greve de zelo em relação ao texto, comum, porque achei, mas atenção, achei como achei para outras matérias. O que eu não consigo compreender nem aceitar é esta indignação seletiva com a não ponderação de questões relevantes. Porque achar que não se pode ponderar, não se podem ponderar questões relevantes para o lobby e, portanto, não se pode avançar com o processo legislativo. Mas se for um enriquecimento ilícito, se for a recuperação de empresas, se for a insolvência ou se for a eutanásia, não há problema nenhum. Está tudo ponderadíssimo. Só o lobby é que não pode ser. E isso, sinceramente, acho que é um péssimo exemplo. É um péssimo exemplo do Parlamento. Eu já acho, disse-o várias vezes, incluindo nesta comissão, que nenhum destes processos legislativos devia ter avançado. Depois de haver uma decisão de dissolução da Assembleia da República, a Assembleia devia-se ter dado ao respeito e perceber que a legitimidade que tem é uma legitimidade que não pode ser considerada idêntica àquela que existia antes de ser anunciada a dissolução. Desde logo por isto, porque nem que seja por limitação de tempo, passa a haver processos legislativos que, sendo todos eles de igual dignidade, porque só há uma dignidade para o processo legislativo, ou é regular ou não é regular, sendo regular, todo tem a mesma dignidade. E, portanto, a Assembleia passou a decidir arbitrariamente, embora possa fazê-lo democraticamente, eu acho também muita graça aqui a dizer-se que não é putestativo, mas é acordo do PS e do PSD. Ao menos mais valia terem a coragem de dizer que era putestativo. Não, não, foi o que disse o Sr. Presidente.
Não há coincidência na mesma proposta.
Ah, não estão... pronto. Não é acordo, é só concordância. Peço desculpa. Não, peço desculpa.
Ó, Sr. Deputado, eu sou só o Presidente da Comissão.
Peço desculpa.
É só concordância, não é
acordo. Deputado João Pinho da Almeida, a argumentação não é contra o Presidente.
É lá, percebeu.
Ah, ok.
É, não é acordo, é concordância. Há concordância que tem sido frequente nos últimos dias, portanto, mas é coincidência, com certeza. É coincidência isso ter acontecido com vários processos, legislativos. Agora, do nosso ponto de vista, que fique claro isso. A mesma comissão que achou que o enriquecimento ilícito se podia tratar em meia dúzia de dias, e o mesmo Parlamento que achou que a recuperação de empresas, a propriedade horizontal, mais uma, a insolvência ou a eutanásia se podiam tratar em meia dúzia de dias, acha que o lobby é que, ai Jesus, não pode. Portanto, é interessante sobre aquilo que são as prioridades do PS e do PSD, não por acordo, mas por concordância, relativamente àquilo que acham que deve ser a agenda política. Eu volto a dizer, mais valia termos ficado com a visão minimalista inicial de nos remetermos à nossa condição de iminentemente dissolvidos e percebermos que este tipo de processos legislativos ou de recuos em processos legislativos em nada dignifica o Parlamento. E, portanto, pior do que legislar à pressa é decidir legislar à pressa, legislar sobre algumas matérias e depois de ter legislado sobre algumas matérias, as mesmas pessoas que disseram que era essencial legislar sobre outras dizem que agora já não conseguem ponderar.
Muito obrigado. E então, de acordo com a tal precedência que referi há bocadinho, o deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP é contra a legalização do tráfico de influências, que é o que significa o lobbying, e nós desde há muito que temos essa posição clarificada. E, portanto, parece-nos que a melhor decisão que podia haver era não legalizar o tráfico de influências. Temos votado contra, cada vez que essas tentativas têm vindo à Assembleia da República, não temos propriamente dúvidas, nem dificuldades, nem opiniões divergentes na discussão que temos feito, e, portanto, estaríamos em condições de votar contra todos os artigos do texto de substituição, contra na votação final global, e contribuímos dessa forma para que se alcançasse esse objetivo de não ser legalizado o tráfico de influências, que é o que significa o lobbying, e, aliás, este texto, eu julgo que até adianta um conjunto mais de elementos para confirmar isso. Isso mesmo. Agora, o facto do grupo parlamentar do PCP ter para si clara a sua posição e a sua intervenção neste processo legislativo não significa para nós que naturalmente isso tenha que ser assim em relação a todos os outros grupos parlamentares. Já percebi que o PAN, pelo menos, tem a posição diametralmente oposta ao PCP, é completamente a favor da legalização do tráfico de influências e que não há dúvidas no grupo parlamentar do PAN relativamente a isso. No nosso também não há, no sentido oposto. Admito que outros grupos parlamentares possam ter dúvidas e divergências de posições e de opiniões. Aliás, nós lembramos do quadro em que esta discussão foi feita quer em 2019, quer já nesta legislatura, portanto, a nós não nos levantaria qualquer tipo de dificuldade que isto fosse tudo chumbado já para que se evitasse novas tentativas neste sentido. Naturalmente, se há outros grupos parlamentares que invocam estes argumentos, nós não temos senão ser sensíveis a esses argumentos, porque, aliás, parece-nos que aqui o pior que podia haver era nós estarmos agora a fazer um esforço nesta comissão de compor algum tipo de solução do ponto de vista de texto legislativo, votando até na especialidade na comissão, e chegarmos ao plenário e temos depois metade do grupo parlamentar do PS a votar de uma maneira e outra metade a votar de outra, ou a mesma coisa com o grupo parlamentar do PSD, e eventualmente temos estado a trabalhar para nada. E, portanto, se os grupos parlamentares do PS e do PSD adiantam estes elementos, eu julgo que há uma questão de eficácia do trabalho da Comissão relativamente àquilo que temos a discutir. Eu partilho do tipo de critérios que o Sr. Deputado João Almeida aqui introduz, mas naturalmente para retirar a conclusão diametralmente oposta à que ele retira. Porque eu julgo que a Assembleia da República, aliás, o grupo parlamentar do PCP tem dito isso desde o início, a Assembleia da República está na plenitude do uso das suas funções, das suas competências, não há razão nenhuma para que a Assembleia da República se veja limitada no exercício das suas competências, e julgo que foi isso que fizemos a propósito das discussões de eutanásia, em que o PCP votou contra, mais uma vez expressando a sua oposição completamente contrária àquilo que foi decidido, mas não levantámos nenhum tipo de dúvida relativamente a isso. Também expressei as minhas dúvidas relativamente à possibilidade de concluirmos com sucesso o trabalho relativamente às obrigações declarativas, de facto, eu vislumbrava dificuldades maiores, aparentemente essas dificuldades não existiam, e foi possível na semana passada fazermos a discussão e a votação em plenário, da votação final global dessas matérias, e, portanto, não vejo que haja algum argumento para a Assembleia da República se considerar a si própria diminuída para evitar qualquer tipo de discussão. Agora, há um elemento objetivo que é preciso ter em conta, é se há objetivamente condições para que esse trabalho seja feito. Se os grupos parlamentares do PS e do PSD levantam aqui as dúvidas que são levantadas, não vai ser o PCP a tomar partido nas diferenças de opiniões que existem dentro do grupo parlamentar do PSD, que o Sr. Deputado André Coelho Lima já referiu, não é? Inclusivamente com deputados do PSD a apresentarem propostas de alteração que não são subscritas pela própria bancada. Não vai ser o grupo parlamentar do PCP a tomar as dores por quem quer que seja nessas dúvidas de opiniões dentro do grupo parlamentar do PSD. Acho que tem que haver um critério de eficácia dos trabalhos parlamentares. Se nós achamos que há, de facto, esta dificuldade do ponto de vista da conclusão do processo legislativo, eu pergunto, qual é que é a solução? É trazermos para aqui todos os deputados de todos os grupos parlamentares que têm opiniões divergentes para fazermos a discussão na comissão, para ver se é possível ou não chegar a alguma conclusão? Eu julgo que, manifestamente, isso é uma solução pouco razoável, para dizer o mínimo, e, portanto, é isto que tenho a dizer a propósito desta questão que estamos a tratar.
E agora, Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Primeiro ponto, é óbvio que há um único critério que deve presidir a esta fase da vida da Assembleia da República, e esse critério é o de que a Assembleia não está minimamente diminuída nos seus poderes e nas suas responsabilidades. E, portanto, isso deve valer para todos os processos legislativos, sem critério de conteúdo, e apenas em função de critério de possibilidade de ultimar os mesmos processos legislativos. Foi essa a posição que defendemos, defendemos-la também aqui. Segundo ponto, é manifesto que há controvérsias que não estão fechadas relativamente a estes diplomas. E a apresentação da proposta dos deputados Duarte Marques, Margarida Balseiro Lopes e Alexandre Poço. A apresentação dessa proposta e o debate público que essa questão suscita mostra que, efetivamente, há uma controvérsia muito importante que está por fechar nesta matéria. Resta saber se, em diplomas desta natureza, quando votamos em termos finais, todas as controvérsias estão fechadas. Isso não acontece. Nós votamos muitas vezes diplomas em que não se verifica esse encerramento, essa completude, essa estabilização completa dos respectivos conteúdos. E, portanto, isto dito, nós, quando aqui há umas semanas atrás, falámos aqui, não sei se foi em plenário, se foi em mesa e coordenadores, de quais é que eram os processos que estariam em condições de ser ultimados, nós defendemos, na altura, que nos parecia muito pouco crível que este processo concreto sobre os diplomas relativos ao lobbying estivesse em condições de ser ultimado. Mas que, evidentemente, isso dependia, enfim, da apresentação de textos de substituição, de processos de fusão, etc. E, portanto, da nossa parte, nós entendemos que há, digamos aqui, enfim, nós naturalmente estamos numa posição tranquila, porque iremos votar, quando tivermos que votar, iremos votar contra esta iniciativa legislativa e, portanto, pelas razões que já foram aludidas e por outras, e, portanto, nós não temos nenhum problema em relação a isso. Em relação ao pedido de adiamento, bom, enfim, os partidos tomaram a sua posição, não será por nós que isso acontecerá, mas, para todos os efeitos, enfim, creio que, enfim, mais do que tudo, temos que seguir uma linha uniforme. Essa linha uniforme é de decidirmos, em coerência, se a Assembleia está ou não está em plenitude de funções. Compreendo todos os outros argumentos, pela nossa parte, enfim, não creio que haja grande interesse em prolongar este debate. Muito obrigado.
Tenho ainda inscrito o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo breve, acho que não se impõe fazer aqui o debate novo, uma vez que tudo indica a matéria será adiada. Acho que são conhecidas as distâncias face à posição do PCP e do Bloco sobre o tema, ou seja, não é novo dizer-se olhando para este tema, se ele serve a transparência ou não, é posições legítimas politicamente. Também não são novas as questões colocadas pelo PSE há instantes, relativamente ao aprimoramento ou aos detalhes, mas em qualquer caso alguma leitura mais detalhada até evidenciaria que esta versão de substituição procuraria ir ao encontro de algumas das preocupações frisadas, não só das freguesias, mas também a exclusão de matérias como o direito de queixa, o direito de participação política, o direito de petição, portanto, deixando claro o âmbito da matéria, mas como digo, não é a matéria que iremos discutir hoje, tudo indica. E a questão também relativa ao alcance da discussão e ao amadurecimento da discussão, também já foi frisada por oradores anteriores, do PAN, do CDS, do PCP também. De facto, no conjunto das duas legislaturas passadas, houve 8 projetos de lei sobre esta matéria, uma conferência parlamentar, 3 votações em plenário entre generalidade, final, global e vetos, 12 pareceres especificamente emitidos sobre estas iniciativas aqui, e agora, nesta reta final, uma versão de substituição, que, como as versões de substituição, procura ir ao encontro de compromisso, ou seja, não vai tão longe quanto aos projetos iniciais dos autores, não vai tão longe quanto às propostas de alteração dos senhores deputados do PSD, ou dos 3 que a apresentaram, e, portanto, tem as características que também o senhor deputado João Manuel Pureza bem indicava numa solução de compromisso, ou seja, não agrada potencialmente a ninguém integralmente e, portanto, desagradará de umas coisas ou noutras, mas isso faz parte também da vida parlamentar. Nunca o desfecho final e o produto final é aquele que desejaríamos se legislássemos autocraticamente, napoleonicamente, proclamando aquilo que achamos que devia ficar no projeto de lei. Portanto, faz parte do compromisso democrático. E, portanto, essa nota também queria deixá-la. E é nesse contexto queria só deixar, também penso que não há aqui nenhum problema sobre a plenitude de funções da Assembleia, está fora de questão, naturalmente a Assembleia, aí não acompanho o que em parte o Sr. Deputado João Almeida dizia, acho que a Assembleia está plenamente na posse das suas competências, e portanto também a questão parece-me não ser essa, há um juízo também sobre o que se vota e o que não se vota, e portanto a Assembleia, num caso, decidiu estar amadurecida a matéria para votar, noutros não, e portanto, quanto a esse aspecto também, nem sequer há um decreto de dissolução aprovado, ou seja, portanto, quanto a isso, acho que não é um tema, mas obviamente também, havendo um requerimento para adiar, no fundo, e havendo eventualmente uma maioria nesse sentido, a Comissão só terá que o votar e confirmá-lo. Portanto, o problema não é se a Assembleia tem legitimidade para fazer uma determinada coisa, é se a Assembleia vai querer fazer essa determinada coisa que pode ou não fazer. Dito isto, e a única coisa, a razão pela qual pedi a palavra foi precisamente para, neste quadro, de ter havido um esforço de tentar construir uma versão de substituição, deixar um agradecimento de sentido aos senhores deputados João Almeida e Nelson Silva pela lealdade e espírito construtivo que imprimiram nesta tentativa de chegar a um consenso, enfim, tanto quanto possível entre as pontes que existiam lançadas nestas 3 iniciativas legislativas e, portanto, da minha parte que com eles, enfim, troquei e-mails e tentámos construir este processo, agradecer e deixar nota desse registro que acho que no calendário que nos era viável, enfim, foi um esforço que não se concretizando, ainda assim esta nota de lealdade parlamentar que ia deixar a ambos e agradecer o trabalho. E era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora Deputada Constância Urbano de Sousa, que nos está a acompanhar por videoconferência.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Penso que agora estão a ouvir e a ver. Sim, eu aproveito para cumprimentar todos e dizer o seguinte, a minha opinião. De facto, não está aqui em causa sequer a plenitude dos poderes da Assembleia da República. Ela continua de facto a funcionar e tem toda a legitimidade para até à sua dissolução, para aprovar todos os projetos de lei. Aqui, de facto, o grande problema é que esta proposta de lei merece uma...
Esta substituição de projetos de lei.
Este texto, como queiram, este texto de substituição merece uma reflexão e uma ponderação. Uma coisa é regular o lobby como uma atividade de influência por parte de um grupo organizado e criado para o efeito, outra coisa é criar um conjunto de burocracias cujos efeitos práticos, se quisermos, nós não conseguimos neste momento avaliar. Eu não queria entrar na descrição caricatural do deputado André Coelho Lima, mas a verdade é que nos arriscamos de forma imponderada a não regular verdadeiramente o lobby enquanto tal, mas sim a criar um conjunto de obrigações e de burocracias que em nada impedem o lobby e cujo efeito, ou seja, para utilizar uma expressão do deputado André Coelho Lima, é mais para inglês ver do que outra coisa. Agora, por isso mesmo, penso que uma Assembleia ou um Parlamento maduro deve também reconhecer que às vezes não estão criadas as condições para a aprovação de atos legislativos e, no fundo, adequar com toda a serenidade e refletir melhor sobre aquilo que está a fazer. Isso é-nos pedido e é isso que nós, enquanto deputados, temos a obrigação de fazer. E, portanto, com isto manifesto o meu profundo apoio ao adiamento desta discussão.
Muito obrigado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Nelson de Silva, depois o Sr. Deputado André Coelho Lima. Então, como se trata de autores, dou prioridade aos autores de iniciativa, Nelson de Silva, depois João Pinto de Almeida e então depois André Coelho Lima. Sr. Deputado Nelson de Silva, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, esta última intervenção da Sra. Deputada Costa Sorbano lança-nos aqui um vislumbre, acho interessante e preocupante. Porquê? Este texto de substituição, este texto comum, e desde já eu agradeço os agradecimentos do Sr. Pedro Delgado Alves e retribuo tanto para o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e João Almeida, mas... De facto, o texto de substituição tem por base, muito dele, tem por base o texto, o projeto do Partido Socialista. Ou seja, se o Partido Socialista o que nos vem dizer aqui é, pá, há aqui coisas neste projeto que nós temos que analisar e avaliar. Isso significa que o Partido Socialista, na realidade, das duas uma, ou não leu o projeto, ou então não sabe o que escreveu. Porque a grande parte, e a parte mais importante do texto... é, de facto, a base do texto do Partido Socialista. Depois, aqui também um pouco antecipando aqui a intervenção do Sr. Deputado André Coelho Lima, eu há bocado falei no governo de Pedro Passos Coelho, mas de facto não elenquei a questão concreta do Sr. Secretário de Estado, Pedro Lomba, que em 2015 apresentou exatamente a proposta de regulamentação do lobby, que só não foi aprovada devido ao término do mandato. E por isso, também para alavancar aqui um pouco e reiterar a minha intervenção anterior. E depois há aqui uma questão. O Sr. Deputado João Oliveira, na sua intervenção, que eu não vou entrar... Não vou entrar com um contraditório à mesma, porque há ali partes que é da discussão do projeto, que obviamente não estamos a fazer neste momento, por isso não vou fazer. No entanto, o Sr. Deputado João Oliveira deu-nos aqui uma solução bastante interessante para este impasse que nós temos. Quando o Sr. Deputado João Oliveira diz que, bem, se calhar temos que reunir todos os deputados para debater e sanar estas questões. E, de facto, tem toda a razão. Eu acho que o Sr. Deputado João Oliveira tem toda a razão. E, por isso, é que creio ser importante. Existe essa reunião, chama-se plenário, e existe a possibilidade da vocação do texto de substituição para plenário, onde podemos, então, fazer esse debate com todos os deputados, concordâncias, discordâncias, e creio que será a maneira mais inteligente e mais interessante de sanarmos esta questão e obviamente, emitiremos um requerimento exatamente nesse sentido. Obrigado.
Nesse caso, apresentado no plenário. Claro. Sr. Deputado João Pinto de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, relativamente à questão do adiamento hoje, o que ficou evidente das intervenções de deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que não há nenhum facto novo. Não há nenhum facto novo que justifique este adiamento. Não há uma alteração no texto de substituição relativamente àquilo que era o texto inicial do projeto do Partido Socialista que justifique isso. E, portanto, a única razão, o único facto novo que poderia eventualmente motivar esta alteração de posição do Partido Socialista é a proposta de alteração de 3 deputados do Partido Social Democrata, que não deixava de ser curioso se o Partido Socialista considerasse que um processo legislativo que era fundamental até há 2 dias deixou de ser fundamental porque há 3 deputados do PSD que querem alterar uma linha do mesmo. Obviamente que não é por isso. E o que temos aqui é um caso, eu estive aqui à procura este tempo todo de uma palavra diferente, deslealdade, mas não consegui encontrar e, portanto, peço desculpa, mas tem que ser mesmo assim. Faz hoje 8 dias... Se lembrarão, eu manifestei a dificuldade que tinha em fazer a especialidade do processo do enriquecimento ilícito. E era uma dificuldade que não tinha a ver com o conteúdo, tinha a ver com o tempo que um deputado tem para fazer quatro especialidades em 24 horas. E tentei que houvesse, porque havia uma maioria que queria fazer este processo legislativo, e embora eu discordasse disso, não bloquear de maneira alguma esse processo. E, portanto, dispus-me a participar nisso. Ao mesmo tempo que estava a acompanhar essa especialidade, estava a trocar mails, e agora não é em confidência nenhuma, com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente ao texto comum do lobby, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista achava que não só era muito importante votar o enriquecimento ilícito naquele dia, como era muito importante entregar naquele dia também o texto comum do lobby. E, portanto, tenho que o dizer, não é leal que, havendo a disponibilidade de um grupo parlamentar que tem muito menos deputados, que tem muito mais dificuldade em acompanhar todos estes processos em tão curto espaço de tempo, ter-se disponibilizado para isso e aparecer agora ao Partido Socialista numa reunião, na última, ainda por cima, e é com isso que termino, na última a dizer que quer adiar. É que ao menos, quer dizer, já que não dá para serem leais, ao menos que sejam objetivos. Os senhores não querem adiar nada. Os senhores querem acabar com o processo legislativo. E, portanto, assumam. Assumam que não só tiveram a promover um texto comum e um processo legislativo de especialidade que não vão concluir. E eu digo uma coisa, com certeza que se calhar isso me incomoda muito menos a mim do que a alguns deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eu desde o início que disse que achava que não devíamos fazer esta especialidade. Agora, não é sério andar em 15 dias a dizer que tem que se fazer e ao fim de 15 dias dizer que afinal não se faz. Isso é que não é sério. E, portanto, já que estamos neste domínio, ao menos eu peço que haja a frontalidade de assumir que o que estão a propor não é um adiamento, o que estão a propor é um abandono do processo legislativo, do lobby, que já não terá condição de se concluir nesta legislatura. Se assim não for e eu não tiver razão, eu peço que indiquem para que dia é que é adiado este processo legislativo.
Muito bem, está feito o debate e eu vou dar a palavra aos proponentes da iniciativa do adiamento. O Sr. Deputado André Coelho Lima já pediu, suponho que darei também ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, que está a pedi-la. Estou a seguir a ordem das inscrições. Bom, mas não terminei. Até agora, de acordo com o debate, e então os dois que vão usar da palavra clarificação, clarificarão se esta mini-ilação não for objetiva, este pedido de adiamento, de acordo com o espírito que aqui vimos, é mesmo de adiar para não retomar nesta legislatura. Creio que todos nós percebemos que foi esse o propósito. E, portanto, quando eu puser a questão à votação, se ela continuar a ser sustentada, é claramente com esse alcance. Sr. Deputado João Oliveira, deixe-me seguir a lógica do que a coisa tem. A lógica que a coisa tem é que quem não ficar conformado com essa decisão, se for tomada, o Sr. Deputado Nelson de Silva já o referiu, pode avocar para o plenário e depois o plenário decide como entender. Estamos clarificados sobre isso. O Sr. Deputado André Coelho Lima tem a palavra.
Bom, eu pedi a palavra inicialmente num sentido, entretanto, as últimas intervenções poderiam levar que fosse noutro, mas vamos a ver. Eu pedi a palavra em primeiro lugar para clarificar que talvez me tenha excedido na fundamentação do pedido que aqui fiz, ou da proposta, ou requerimento, chamem-lhe o que quiserem, porque entrei em matérias de substância. Filo por uma razão simples, porque as matérias de substância são o fundamento do pedido de adiamento. E penso que é absolutamente claro que o pedido de adiamento é que não se debata nesta legislatura. Debater-se-á, isto é óbvio, não é? Portanto, é no fundo não debater, não estamos em condições de... E depois, quero... Portanto, isso nada tem que ver, como é óbvio, isso toda a gente está de acordo com isto, nada tem que ver com a circunstância de o Parlamento estar investido em plenitude de funções para tomar todas e quaisquer decisões, incluindo esta. Não é? Aliás, é precisamente por estar investido de funções, na plenitude, que se propõe que, em processo democrático, isto seja debatido assim. E é mais frontal que assim seja, do que estar a fazer protestativos, ou hoje, outra amanhã, ou enfim, o que seja, não é? Portanto, é mais claro, é mais aberto. E depois quero chamar a atenção para o seguinte. Ainda agora o Sr. Deputado João Almeida recordou o que pediu há 8 dias atrás, o que eu não me recordo disso, mas eu também não estive no debate do enriquecimento ilícito. Mas, independentemente disso, esta é a posição do PSD desde o início. Hão de reconhecer isto. Desde o início, porque nós já sabíamos as diferentes perspectivas que tínhamos dentro do nosso partido, usei esse mesmo argumento nessa altura e isso tem 3 semanas. Não é? Ou seja, nós não mudamos um milímetro. Ou seja, aqui, sim, eu percebo o vosso o esforço a tentar ir buscar coerências ou incoerências com governos do PSD, mas, quer dizer, para nós estamos absolutamente tranquilos com isso. Há aqui uma matéria que, em nossa opinião, deveria merecer, esta muito mais que a do enriquecimento ilícito, que também manifestamos na altura, deveria merecer um amadurecimento que 3 dias não permitem fazer-se. Isso é claro. E essa é a nossa proposta há 3 semanas atrás e é a nossa proposta hoje. E só não foi antes, porque o lobby ainda não veio para cima da mesa antes. Pronto. O ter utilizado o requerimento que é apresentado, ou a proposta de alteração que é apresentada por 3 deputados do grupo parlamentar do PSD, não acompanhada pelo grupo, um dos quais o deputado Duarte Marques, que está aqui, é precisamente para adensar ainda mais uma discussão que devia ser feita no âmbito do grupo parlamentar e devia ser ali discutida e percebida melhor as razões dos 3 deputados ou de outros que eventualmente os acompanhassem e que pudéssemos ou não tentar fazer aquilo e não tivemos tempo para isto. E volto a reforçar, há 3 semanas eu usei este mesmo exemplo, que era preciso que o grupo parlamentar do PSD pudesse também amadurecer a sua posição, evoluir. Em conversas que informalmente até eu tive aqui com o deputado Duarte Marques, mas que não têm o patamar de podermos dizer, ora bem, temos aqui uma posição conjunta ou não temos manifestamente. Portanto, não há condições para tomar de pleno juízo e com consciência do que estamos a fazer uma decisão desta natureza. Forçar, enfim, os expedientes, ou sem ser expedientes, mas no fundo os normativos regimentais devem ser utilizados, mas continuam a usar o mesmo argumento, não é? Ou seja, os processos legislativos são processos de grande responsabilidade. Eu não quero aqui censurar ninguém que tenha as posições apresentadas, porque terá feito essa reflexão e amadurecimento, mas também estamos a ter a franqueza de dizer que não tivemos condições de fazer. E sendo assim, não é responsável aprovar de calçadeira diplomas legais que têm uma implicação enorme na interação entre eleitos e eleitores. Isto é o fundamental. Enorme. Trazem limitações enormes na interação entre eleitos e eleitores. E isso tem que ser devidamente amadurecido. Nós estamos em condições de o fazer. Por isso propomos que não seja feito o debate. Muito obrigado.
Para uma última intervenção, não precisamos de arrastar o tema, já todos pronunciaram, sabendo se sustenta ou não a sua posição, e em que termos, Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, era basicamente para responder ao Sr. Deputado João Pinho de Almeida, relativamente à questão, parece-me que não tratamos aqui de deslealdade, mas os processos legislativos são processos dinâmicos, e aquilo que efetivamente acontecia, se calhar há 15 dias ou há 3 semanas, pode não acontecer hoje ou pode não ser oportuno hoje. E, portanto, nessa perspectiva, não me parece que, efetivamente, possa considerar, até porque há alterações, há mutações e há entendimentos diferentes. Por outro lado, queria só também deixar aqui uma indicação, é que eu não percebi, Sr. Deputado Nelson de Silva, relativamente à questão da vocação. É que se vai avocar o processo, o texto único, o PS está nesse texto único e, portanto, naturalmente não o pode fazer. O que poderá fazer é, eventualmente, apresentar para discussão o processo relativo àquele que apresentou e, no caso do CDS, penso que é a mesma coisa, mas aí esperarei por um esclarecimento, mas penso que, efetivamente, não possa fazer, uma vez que o texto não foi aprovado.
Senhores deputados, neste momento compete ao Presidente interpretar o significado das intervenções feitas que se concretizam numa proposta que é convergente, apresentada pelo PS e pelo PSD e que é, sem qualquer ambiguidade quanto ao seu alcance, o seguinte: um requerimento para adiamento do processo de especialidade em curso até ao final da presente legislatura nesta comissão. É este o propósito. PS confirma, PSD confirma.
Os senhores deputados, é isto que vamos votar neste momento. Os senhores deputados que votam contra, fazem favor, levantar o braço. Podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm, fazem favor, levantar o braço. A proposta foi, então, aprovada, com votos contra do PAN e do senhor deputado Pedro Delgado Alves e com a abstenção do senhor deputado José Manuel Pureza pelo Bloco de Esquerda e do senhor deputado João Pinho de Almeida pelo CDS. Todos os restantes votaram a favor da proposta. Sendo assim, este processo na especialidade nesta comissão está encerrado.
Senhor Presidente.
E encerrado pelo curso da legislatura aqui em sede comissão. O mais que for, não é do nosso alcance.
Só um ligeiríssimo esclarecimento, que não é relevante para a decisão que acabamos de tomar, porque ela é substantiva nesse sentido. Dizer que aquilo que aqui apelamos aqui hoje, e aliás subscrevemos totalmente o requerimento do Partido Socialista, vem nesse sentido. Nós não trazíamos que era um requerimento preparado, até porque se calhar até o trazíamos escrito. Há um requerimento do Partido Socialista que nós acompanhamos. No sentido do que, eu sei que sim, mas há um requerimento, não dois, até porque nem faz sentido. Até dá aqui a impressão que houve qualquer tipo de conversa, que não houve, entre o Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Oliveira e eu próprio. Portanto, não houve. Há é um alinhamento na votação, no requerimento do Partido Socialista, que nós votamos.
O Sr. Deputado André Coelho, me peço muita desculpa. Eu coloquei a questão na sua máxima clareza e perguntei se estavam todos de acordo antes de passarmos à votação. Ninguém se manifestou. Portanto, foi nos exatos termos em que eu a coloquei que ela foi votada. E o que eu falei foi de uma proposta convergente, não disse que era a mesma proposta, que foi aquilo que aqui se manifestou da parte do PS e da parte do PSD, do adiamento da votação nestes termos. Foi assim que ela foi votada, é assim que ela está votada. Senhores deputados, este processo está encerrado e agora os outros pontos da ordem do dia, por circunstância, também vão ser adiados. O relatório está a ser ultimado pelos nossos serviços técnicos, será apresentado na próxima reunião e dado também a concentração de trabalho, o mesmo ocorrerá para as atas que estavam aqui indicadas para hoje. O que significa que nesta sede de plenário de comissão, nada mais temos a tratar por hoje e assim poderei dar os trabalhos por encerrados, sem que não deixe de lembrar aos senhores deputados da mesa e coordenadores. Temos uma reunião de coordenação a seguir para avaliar a continuação dos trabalhos possíveis da comissão, nos planos em que ainda puder ser. Estão encerrados os trabalhos do plenário da comissão.